Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Bom, vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses 2, 18 e 19. Colossenses 2, 18 e 19. Uau! Vamos lá. Vou ler, tá? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Texto meio difícil, né? Mas o que eu quero me ater aqui é esse finalzinho do versículo 19, que fala assim: cresce e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Bom, crescer é bom, não é? Eu que o diga, né? Porque eu não cresci muito. Porque, assim, eu sempre gostei de gente alta, né? Não sei porque que eu sou japonesa, então eu gosto de gente alta. Acho linda a Bárbara, a Cláudia, as mulheres altas dessa igreja. Acho maravilhoso. Mas eu não cresci muito. Mas crescer é bom, não é? Crescer é bom. E esse crescimento aqui que Paulo está falando aqui é o crescimento que procede de Deus. Esse crescimento é melhor ainda. E é dele que eu vou falar hoje. Crescimento que vem de Deus. E na Bíblia, ela revela que crescer é uma decisão. Você que decide crescer. Para você crescer espiritualmente, eu não decidi ser desse tamanho, né? Deus decidiu por mim. Então, fisicamente, você nasceu desse tamanho, então deu Beth. Nós nascemos assim, né? E tem que se conformar com a nossa altura. Agora, o crescimento de Deus, graças a Deus, depende de uma decisão minha. Então, ninguém pode falar que não está crescendo espiritualmente porque Deus não quer. Porque Deus não permitiu que eu crescesse mais do que eu posso. Porque o crescimento espiritual, esse crescimento que vem de Deus, ele só depende do seu querer, de você mesmo. É ou não é verdade? É verdade? Prova na Bíblia para mim. Vou provar. Calma. Estou falando. E esse crescimento só depende de você. Crescer é bom. E é bom que você queira crescer. Certo? Porque se você não quiser crescer, você não vai crescer. Você vai continuar a mesma pessoa que você é espiritualmente se você não buscar a Deus. Não é? Não depende de ninguém. Depende de você. Bom. Todas as bênçãos, elas dependem de você nascer. Todas as bênçãos espirituais que nós temos, ela primeiramente depende de você nascer. Nascer? Não nascer na carne, tá? Nascer espiritualmente. Isso acontece aonde? No batismo, tá vendo? Vocês são inteligentes, ó. No batismo. Então, se você não nascer no batismo, você não cresce espiritualmente. Então, Semana que vem nós temos batismo, certo? Se tem alguém aqui que não se batizou, é bom se batizar, certo? Porque você só vai começar a crescer a hora que você nascer espiritualmente. E você só nasce no batismo. Você falou para o pessoal, Cláudia, que só nasce no batismo, certo? Então, aí você nasceu no batismo, certo? Tá nascido. Bom, você nasce e você tem que crescer. Isso é natural. A pessoa nasceu, ela tem que crescer. Tem que ser uma coisa que cresça naturalmente. A pessoa cresça naturalmente. Então, todas as nossas bênçãos espirituais, ela depende de você nascer e depois crescer. Não adianta só nascer, hein? Certo? Você tem que crescer. Às vezes, nós deparamos com um crescimento numa área e na outra, você não cresce. Vou provar. Às vezes, nós coexistimos com um crescimento numa área e na outra área eu não cresci. Então, às vezes, coexiste em nós dois crescimentos, certo? Por exemplo, um exemplo que é muito fácil de ver quando uma pessoa ela cresceu espiritualmente ou não. Para os homens, é jogando futebol. Não é verdade? Ali se conhece se o cara é espiritual ou não. Fora! Fora o futebol, quando ele está jogando futebol, fora isso, né, Renan? Fora o futebol, a gente conhece a pessoa, sabe onde? No trânsito. Do trânsito. Ei, Alex, do trânsito. Alex ficou o dia inteiro no trânsito, acho que ele é bem tratado, mas você conhece a pessoa no trânsito. Então, às vezes, no trânsito, você vê aquela pessoa que é uma pessoa intelectualmente muito inteligente, sabe? Uma pessoa muito, sabe, correta, tudo tal. Chega no trânsito, o cara vira um crocodilo. Um crocodilo. O cara quer matar o outro cara, entendeu? E às vezes a pessoa vira uma criança, né? Não é verdade? No trânsito. Quem quer bater no outro cara, quer sair do carro, ir nos tapa, devolver e tudo isso, entendeu? O nosso amigo que deu dízimo aí, ele falou que estava no carro e tal. É verdade, no carro é que se revela. Então, a pessoa que deveria ser uma pessoa madura emocionalmente, nesse momento ele se demonstra uma pessoa que não está crescida no seu emocional. Porque é uma pessoa que fica irada ou nervosa no trânsito e tal. Não é verdade? E noutra área é uma pessoa super culta, uma pessoa super estudada, uma pessoa que fala e conhece, tem bastante conhecimento, tantas coisas, mas chega na hora do trânsito, ela se revela. Não é verdade? Então, aí você vê que dentro da pessoa existe um lado que cresceu e outro lado que não cresceu. Então, você vê duas naturezas ali que, às vezes, do lado intelectual cresceu muito, mas do lado emocional a pessoa não cresceu. Tudo bem. Sabe onde outro lugar que a gente pode ver se uma pessoa cresceu ou não? Sabe onde? No relacionamento, na família, né? No relacionamento de marido com mulher. Aí você vê o cara, né? Você vê a mulher, gente fina, tudo. Mas em casa, meu Deus do céu, é uma brigaiada, uma gritaria, um falação, não é verdade? verdade? É verdade. Aí, se não bastasse já o marido ou a esposa, né? Aí é os filhos. Os filhos tira do sério, né? Então, aí vem o filho, enrenheta, enrenheta e tal, né? Chega uma hora e você estoura. É? Então, aí você vê como que a pessoa é, assim... Se você tem um relacionamento, se você tem um crescimento espiritual verdadeiro, é aí que você conhece se você tem um crescimento espiritual verdadeiro ou não tem. É no relacionamento familiar dentro de casa. Dentro de casa. Como você trata o seu marido, como você trata a sua esposa, como você trata seus filhos, como é o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, não é verdade? Com seus parentes. É ou não é? Bom, não sei se a ficha de vocês está caindo. Tá caindo, tá? Então, aí o terceiro lugar onde a gente vê, certo? Se a gente é maduro, é no reino de Deus. Com os irmãos da igreja. Puxa, mas aquele irmão, hein? Puxa vida, não é verdade? Relacionamento entre irmãos. Vamos lá ver no próprio reino de Deus. Eu estou falando isso porque eu já passei por tudo isso, tá? Eu não sou nenhuma santa, não. Eu sei o que eu estou falando. Experiência própria. Vamos lá em 2 Timóteo. Vamos lá em 2 Timóteo. 2. Vinte e quatro a 26. Olha só o que Deus fala, ó. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão. Ai, isso é difícil para mim, viu? Mansidão. Os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Nossa, Elisa! É verdade que o irmãozinho pode estar sendo usado pelo diabo? Mesmo ele sendo filho? O que vocês entendem nesse versículo? Sim ou não? Será que só eu que entendi isso? Está escrito, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Você deve disciplinar para falar com seu irmão com mansidão, para fazer com que ele retorne à sensatez dele, para que ele seja liberto do diabo que está usando a vida dele. Entenderam? Então, às vezes, na igreja, nós vamos ter irmãos que não cresceram espiritualmente. E estão se opondo à palavra de Deus. E aí você tem que chegar e você tem que, com mansidão, conversar com a pessoa para que ela volte à sensatez dela e ela seja liberta da ação do diabo na vida dela. Porque ela está sendo usada pelo diabo para trazer contenda, briga, discórdia. Entenderam? Então, no trânsito, na família, no reino, nós vamos ver que existe esse conflito na gente. É ou não é verdade? Sim? Você já passou por isso? Passa por isso? Então, é isso que acontece. Nós estamos em conflito. Porque nós temos essas lutas no nosso relacionamento, dentro de casa, com nosso marido, com nossos filhos. Nós temos, pegamos no trânsito e quando a gente menos vê, a gente já está nervoso, já está ansioso, já está, entendeu? Tirando a paciência. Uma vez, gente, isso é muito tempo, tá? Só para ilustrar aqui, entendeu? Faz tempo, hein? Tava com meu filho, Daniel, ele era pequeno, pra você ver, né? O Daniel tá com 30 e... 34, né, Mude? Tá com 34 anos hoje. Você vê como que já passou faz tempo, que eu já tô ficando velhinha e minha cabeça e minha memória. Mas assim, ele era pequenininho, assim, tava do meu lado. E eu tava com pressa, entendeu? A mulher sempre tá com pressa quando tá levando o filho pra escola, não é? A gente sempre tá atrasado. Aí eu já tava atrasado, levando ele pra escola. Aí o nhanhã, aí tinha um cara na minha frente. Sabe? Sabe aquele carro? Que o cara vai lá, folgado. Parecia que o cara tava passeando. E eu lá. Ai, meu Deus. Tô com pressa. Aí sabe o que eu fiz? A hora que o cara deu uma chance, eu peguei... fechei o cara assim, sabe? Aí eu fechei o cara assim. Aí, de repente, o semáforo parou. Ficou vermelho. Aí eu parei, né? Eu dei aquela tchan, tchan. Né? Dei aquela... Né? Você sabe, né? E parei no sinal. Aí, o carro que eu tinha passado... Eita... Parou do meu lado, assim. Aí o sujeito abriu a janela do carro. Aí eu olhei, quando eu olhei assim, com aquela cara de... Né? Isso, gente, faz tempo, hein? Não foi agora, hein? Eu olhei com aquela cara assim. Aí, sabe quem que era? O pastor Nelson. Dr. Nelson da Loca. Aí ele olhou assim pra mim. Aí o Daniel era pequenininho, falei assim, tá vendo, mãe? Vai, mãe. A paz do Senhor. Então, aí, eu falei, gente, que vergonha. Vergonha, fechei o pastor Nelson. Gente, o Nelson anda devagar. Aí, ó, tá gravando? Não tá gravando. Mas aquele dia eu falei, não, de hoje em diante vou me conter no trânsito. Vou ser mais paciente. Vou buscar de Deus essa mansidão, entendeu? Que eu passei essa vergonha depois, jamais, entendeu? Então, Deus... Ele quer nos dar esse crescimento. Hoje eu já cresci, tá? Hoje, para tirar eu do sério do trânsito, precisa muito. Entendeu? Mas no começo não era assim, não. Né? Gente, eu podia ter crescido um pouco mais, né? Aí aparecia mais. Então, bom, no trânsito, na família, tudo isso nós temos que crescer. Então, vai lá em 1 Tessalonicenses 4:4. Vamos ver. Uma solução de Deus para o nosso crescimento, já que a gente tem que crescer, né? Não pode continuar da mesma forma, né? 1 Tessalonicenses 4:4. O que que ele fala? É que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. nós temos que saber possuir o nosso próprio corpo em santificação e honra. É isso que a palavra fala. Então, o que, que é imprescindível para que você cresça espiritualmente? Sabe o que, que você precisa fazer para crescer espiritualmente? Você precisa ter um relacionamento com Deus. Precisa ter um relacionamento com Deus. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você não cresce. Então, para tudo. Se você briga no trânsito, se você está com problema com sua esposa, com o seu esposo, se você tem problema com o seu filho, certo? De você sair do sério com ele, não ter paciência, você precisa parar e ter um relacionamento com Deus. Sabe uma pessoa que eu estou olhando aqui? Sabe uma pessoa que cresceu, mas cresceu bastante mesmo? É a minha amiga Silvia. Olha, se tinha uma pessoa que era sensível, né? A gente é mimada, não é? A Silvia era mimada. Vou falar uma coisa. Ou menina mimada, né? Não que eu não era, eu também era. Então, eram as duas mimadas. Mas, assim, a Silvia cresceu muito. Da época que eu conheci ela, a Silvia que ela é hoje, cresceu muito. Precisa crescer mais? Precisa. Eu preciso crescer mais? Eu preciso. Mas a gente vê nitidamente quando uma pessoa cresce. Outra pessoa que eu vejo crescer é a Marina. Marina também cresceu bastante. Nossa, tem bastante gente aqui que eu podia citar, né? Verusca, todo mundo aqui cresceu. A gente pode ver nitidamente o crescimento de Deus na vida da pessoa. A Márcia do Mário, né, Márcia? Eu conheci a Márcia, nem convertida era. Hoje é uma bênção aí, tá sentadinha aí. Então, quer dizer, a gente vê o crescimento espiritual que vem de Deus. Como que a pessoa cresce? Se a pessoa cresce, é porque Deus está operando o crescimento. Na Bíblia não fala um semeia, outro rega. E quem que dá o crescimento? É Deus. Vocês sabiam? É Deus que dá o crescimento. Então, se você não está crescendo, você tem que buscar um relacionamento com Deus. Verdadeiro, não é religiosidade, não. É relacionamento com Deus. Senão você não cresce. Estão entendendo? A primeira coisa que você tem que ter é um relacionamento com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, se vocês pegarem uma passagem bíblica, fala que Jesus crescia em estatura. Hã? Em conhecimento. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e os homens. Então, Jesus, ele não cresceu só fisicamente. Ele não cresceu só em sabedoria. Ele não cresceu em graça só. Ele cresceu em todas as áreas. E nós temos que crescer também em todas as nossas áreas. Não dá para crescer só, ficar bonito. Entendeu? Crescer e ficar forte, bonito, fisicamente. A gente tem que crescer em todas as áreas, como Jesus. O crescimento físico é natural. É só você colocar comida, não é? Colocar comida para o filho e o filho cresce. É ou não é, Cláudia? O Igor cresceu, nossa. Nossa, como cresceu. Vai crescer mais? Nossa, acho que vai crescer mais. Então, é só colocar comida, a pessoa descansar um pouquinho e ela vai crescendo. Então, físico é fácil. É só cuidar bem, não é verdade? Agora, e para você crescer emocionalmente na sua alma? Como que Deus... Qual o versículo que você pode me citar que fala que se você fizer isso... Você vai crescer na alma. Romanos 12, 2. Vai lá em Romanos 12, 2. Esse versículo eu decorei já. Romanos 12, 2, que fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe como você cresce na alma? É você estudando a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos de libertação, nós precisamos de cura, certo? De Deus na nossa alma, para que a gente possa crescer. E a gente só cresce Deus transformando a nossa maneira de pensar. Então, você não cresce na alma, dentro de você, certo? Se você não conhecer a palavra de Deus. Deus me trouxe muita cura quando eu conheci do amor dele, quando eu conheci a forma de Deus amar as pessoas, quando eu fui liberta, Deus foi me libertando das minhas e foi me perdoando, e eu fui sendo curada. E Deus foi me libertando. Aí você é liberada para você crescer. E quem dá esse crescimento é Deus. Porque Deus quer que você seja uma pessoa emocionalmente equilibrada. Eu tô ainda buscando uma cura total. Ainda estou na busca de uma cura total da minha alma. Você vê que não é fácil. Crescer dói. Crescer, você tem que buscar. Crescer, você tem que perseverar. Não é verdade? Crescer, você tem que colocar a palavra de Deus, certo? Como algo prático na sua vida. Crescer não é de um dia para o outro. Leva tempo. Esse crescimento que vem de Deus é um crescimento que você vai ter que fazer muito esforço. É ou não é? Não é, Ana Beatriz? É, não é? É assim. A gente faz um esforço, não é, Rosira? É, não é, Beth? Você tem que se esforçar. E muito. Não vem assim de mão beijada. Tanto que você tem que ter perseverança, que vai lá em 1 Pedro 2,2, que ele fala assim: como você tem que buscar essa mudança? 1 Pedro 2,2. Que ele fala aí? Ele fala assim, ó. No 2.1, vou ler desde o 2.1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, você tem que desejar ardentemente. Você perdeu esse desejo de crescer? Por isso que você está mal. Entenderam? Sabe por que a gente fica mal? Porque a gente perde esse desejo de crescer. Aí você estagna. Você para de crescer. Então tem crente que fica 10, 15, 20 anos dentro da igreja e não cresce. Por quê? Porque não deseja ardentemente crescer. Se você desejar ardentemente crescer, você vai buscar mais a Deus e Deus vai te dar o crescimento espiritual que você precisa. É que a gente para de querer. A gente acha, ah, já tá bom assim, né? Tá bom. Pra quê? Não é verdade? Já sei, já fiz o JEP. Não é verdade? Já fiz o JEP. Já fiz o JEF ética. Certo? Eu não estou falando de curso, eu estou falando de você buscar um relacionamento com Deus. E buscar esse crescimento de Deus. Porque senão, você não vai crescer o crescimento de Deus na sua vida. Você deixa de ter esse crescimento. Porque só Deus que dá esse crescimento. Ninguém mais. Deus não vai falar, ah, você já ficou 10 anos aí estudando a Bíblia, já está ótimo. Precisa mais. Mentira do diabo. É mentira do diabo. Aí ele te prende, sabe o quê? Na mesmice. Aí você vai passando o tempo, você vai vendo que você vai regredir. Você já sentiu isso na tua vida? Uma certa regressão. Em vez de você crescer espiritualmente, você parece que você está indo para trás. Parece que você não quer mais ver os irmãos na frente. Eu já passei por isso. Não quero ver mais irmão na frente. Não quero mais isso, não quero mais aquilo. Estou me afastando já, não quero mais muito ir para a igreja. Vamos lá uma vez, duas vezes por semana. Esse negócio de igreja, aí, muita igreja, muito irmão, não é muito legal. Então você vai se afastando e você pensa que você está certo, porque o problema está na igreja, o problema está nos irmãos. Aí o diabo deita e rola. Porque você parou de crescer e você está regredindo. Estão entendendo o que eu estou falando? Gente, pelo amor de Deus. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque a gente acostuma com a religiosidade, né? Ah, vou na igreja domingo, tá, bato ponto, tá, nananana. E esquece que você tem que se relacionar com Deus para crescer. Aí você não se relaciona com Deus, porque você não tem tempo. Tem tanta coisa para fazer, né? Não é verdade? Está investindo o seu tempo no mundo, nas coisas da terra, na sua carne. E a palavra de Deus fala que você se semear na carne, você vai colher. Hã? Corrupção, morte. Mas se você se semear no espírito, você vai colher vida. O que você está fazendo? Você está se relacionando com Deus? Eu quero dizer francamente para você, você está se relacionando com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque aí, e se é Ele que dá o crescimento, você tem que buscar mais Ele, meu filho. Pode ser pastor, pode ser líder, pode ser quem for. Se você parou de buscar Deus, parou de ter um relacionamento com Deus, você não vai, você vai parar de crescer. E nós precisamos estar sempre crescendo. Sempre. Entenderam? Aí que o diabo está agindo. Você está achando que você pode. E você não pode. Aí eu falei um versículo para os meus, para quem estava na pequena família, que veio muito forte essa semana para mim, que é: eu sou a videira verdadeira. aquele, vocês são as varas. Sem mim, nada podeis fazer. Seu inteligente, seus inteligentes, porque todo mundo aqui é inteligente. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. E você está se dependendo assim de Deus na sua vida. E Jesus está falando, a vara que está em mim, esta dá fruto. E a vara que não está em mim, esta vai ser lançada fora e secará e vai morrer. E eu estou falando de coisa prática, hein? Não estou falando de religiosidade, não. Estou falando de coisa prática. Como é o seu dia a dia com Deus? Como é seu dia com Jesus? Entenderam? Estão entendendo? Amém? Tudo que é visível é sustentado pelo invisível, você acreditando ou não. Mas vou dar um exemplo, tá? Para não ficar tão assim, certo? Uma árvore. O que sustenta ela? A raiz. Você vê a raiz da árvore? Se estiver vendo a raiz da árvore, ela está caída. Certo? Mas a árvore, você não vê a raiz. Mas o que sustenta ela é a raiz. Pois eu vou falar uma coisa para você. O relacionamento que você tem com Deus é o que te sustenta. E não é visível. Ninguém está vendo. Certo? Mas o que sustenta a sua vida é o relacionamento que você tem com Deus. E é invisível. Ninguém vê. Só Deus. Só Deus sabe. É ou não é verdade? Então, o que vai fazer com que você cresça espiritualmente, que você se dê bem no trânsito, entendeu? Que você se dê bem na sua família, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, certo? O que vai fazer você se dar bem no reino de Deus? O que que é? É o seu relacionamento com Deus. Não é mais nada do que isso. Entenderam? Buscar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas você não acrescenta. Quando você entende, fica mais fácil você entender o quanto é prático a Bíblia. O quanto ela se repete. Só que ela repete, e a gente não entende. Eu espero que vocês estejam entendendo hoje. Amém. Não adianta vir para o pastor Nazário, para a Silvia, falar, mas essa minha esposa... Não é verdade? Tô limpando tua barra, hein? Depois, tá devendo para mim. Não adianta chegar para o pastor Nazário, para a Silvia, falar assim, mas esse marido, porque esse marido precisa mudar. Aí o marido vem e fala assim, mas essa esposa, ela também tem isso, aquele outro. Não é verdade? Aí eu digo para você, minha filha, sabe o que vocês precisam? Vocês precisam buscar Deus. Vocês são crente? São crente? Então busca Deus. A mulher tem que buscar Deus, o marido tem que buscar Deus. Porque se tiver buscando a Deus, Deus vai dar o conhecimento. Aí vai ter aquela paz na casa. Não é verdade? Tá vendo como é simples, não é, Nazário? É simples, buscar Deus. Tá brigando com a namorada? Busca Deus. Você não cresceu emocionalmente. Tá precisando crescer emocionalmente. Você tá brigando, o problema é na alma. Estão entendendo o que eu tô falando? Eu tive um sonho hoje. Hoje, Chinão. De ontem para hoje. Poucas horas, porque quem perde o sono aqui, quando vai dar a palavra aqui na frente, sou eu. Certo? Minha adrenalina vai lá em cima. Eu não consigo dormir. Mas tudo bem, aí eu consegui dormir. Quando eu consegui dormir, eu sonhei. Quem estava no sonho não está aqui hoje. É a Ana do Vada. E a Ana do Vada, ela vinha para mim e ficava: Elisa, me dá uma rosa. E eu, meu Deus do céu, agora eu tenho que dar rosa. Tem tantas coisas que eu dou tempo para meus irmãos, dou isso, dou aquilo, que agora eu tenho que dar rosa. Né? E ela insistia que ela queria ganhar uma rosa de mim. E eu falei, meu Deus do céu, calma que eu vou dar rosa. Certo? Calma. Ana, calma, vou dar rosa. Mas você tem que me dar rosa, você tem que me dar rosa. Aí eu acordei com aquilo. Falei, gente, eu sonhei com a Ana pedindo para que eu desse uma rosa para ela. O que tem isso a ver? Aí eu falei assim, eu vou procurar, porque a gente, quando Deus dá um sonho, e olha, eu esqueço sonho, eu nunca lembro. Quando eu lembro, é porque Deus quer falar comigo. Aí eu falei, Deus, o senhor me colocou a Ana, não estava nem pensando na Ana, né? Não que eu não ame a Ana, eu amo a Ana. Ela não estava pensando nela. Aí ela aparece no meu sonho e pede uma rosa. Aí sabe o que eu entendi? Eu fui atrás de rosa. O que é dar uma rosa para uma pessoa? Aí tudo em relação a amor, a amizade, a carinho, a atenção. Certo? E aí eu fiquei pensando, o que tem isso a ver com minha palavra? Aí Deus falou assim, tem tudo a ver. É! É! Deus está pedindo para mim, para vocês, porque eu não acho que foi para mim, foi para todos nós. Deus quer que a gente comece a dar amor, atenção, carinho. Que a gente cresça em amor e em carinho com as pessoas que nós somos amigos, que temos relacionamento. E eu sinto de Deus mesmo, que é o que Deus quer. Porque não fui eu que inventei o sonho. Eu sonhei. E Deus falou comigo no sonho. E creio que é para cada um aqui. E é para hoje, é para você que veio. Não é para aquele que ficou lá, foi viajar, não sei. É para vocês. Deus quer que você relacione e dê amor. E eu falei, Jesus, eu não tenho esse amor. Se não tem, eu dou. Se não tem, eu vou fazer você crescer em amor. Porque eu preciso dar essa rosa. Eu preciso dar carinho e atenção para as pessoas, porque elas estão precisando. Seja o meu marido, seja o meu filho, seja o meu amigo, seja o meu irmão, seja lá quem está precisando. Mas Deus está falando assim para você, olha e dentro do teu coração e veja para quem que você está e pode dar amor. E dê amor. Começa a crescer em amor. Deus quer nos dar um crescimento em amor. Sabe onde está escrito isso? E eu fui descobrir depois que eu sonhei? Segunda Tessalonicenses 4. Eu amo Deus porque Ele fala com a gente. Sabia? Segunda Tessalonicenses 4, 9 a 11. 4? 9 a 12? Você quer? Será que é primeiro? É, primeiro. Ele fala assim, exortação a prática do amor fraternal. Que ele fala aqui, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Não é que aquela igreja não estava exercendo amor, ela estava. Mas Deus queria que ela crescesse mais em amor. E aí ele fala, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, a progredir nesse amor. Não é que vocês não estão amando, Deus quer que você ame mais. Ame mais. Ainda vocês não estão amando o suficiente. Deus falou, Elisa, você pensa que você está amando? Pois está enganada. Você precisa amar mais. 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 Até parece que eu amo assim, né? Mas, mais, Senhor, mais. Deus quer que você ame mais. É esta palavra do Senhor hoje para vocês, para mim e para vocês. Deus, ele vai fazer com que a gente cresça em amor. Esse amor, quem vai fazer crescer em nós vai ser Deus. Sabe aonde está escrito isso? Volta um pouquinho. 3:11-12. Aí em 1 Tessalonicenses 3:11-13. Ora, o nosso Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Deus vai fazer a gente crescer no amor uns para com os outros. Quem dá esse crescimento é Deus. Amém? E que a gente possa aqui levantar esse clamor, mas você que vai buscar de Deus fazer essa oração, não vai ser eu. Vai ser você. Você e Deus. Eu vou pedir para a Alzira vir aqui e cantar a um lugar. A um lugar. Na presença de Deus. Então eu queria chamar vocês aqui. Quem quer fazer essa oração, vamos ficar de joelho aqui na frente, não é verdade? Nós estamos em pouco, nós podemos, hoje nós podemos fazer o que a gente quiser, entendeu? Então vamos nos colocar na presença de Deus, vamos falar, Deus, eu quero esse crescimento que vem do Senhor, eu quero ter essa intimidade com o Senhor, eu quero buscar esse crescimento que vem de Deus na minha vida, para que eu possa crescer e ser saudável. Corpo, alma e espírito. O Senhor Jesus vai dar esse milagre. Mas busque a Deus agora. Abra seu coração. Deseje ardentemente esse crescimento de Deus espiritual. Porque Deus, ele vai dar. Amém? É Deus que dá o crescimento. Não somos nós. Então se coloca na presença de Deus. Vamos falar com Deus. nome de Jesus. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Jesus. Ministra o nosso coração. Vem, Espírito Santo. Oh, Senhor, não queremos sair da mesma forma que entramos, Senhor. Senhor, liberta o nosso coração, Jesus. Liberta, Pai. Liberta, Senhor. Que caiam todas as barreiras aqui, Senhor. Ai, Jesus, vai movendo as tuas águas, Senhor. Move as tuas águas, Jesus.
Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Ele baixa na mala. Um dia inconstante chega a mala. Há um lugar onde minha fé fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me gere. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.
Vamos declarar.
Esse lugar é no Senhor. é só em ti, Senhor.
Esse lugar é no Senhor.
É no Senhor.
Esse lugar é no Senhor. Aleluia.
Obrigada, Senhor. Ora malama xaramalas. Que possamos, Senhor, ter o desejo ardente de estar na Tua presença, Senhor. Receber a Tua água viva, a Tua palavra rema, que transforma o nosso coração, que muda, Senhor, a nossa forma de viver, que nos cura, que nos liberta, Senhor. Ora balaxaramanás. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus que muda e transforma a nossa vida. Então vem, Jesus, e vem dar um crescimento à Tua igreja. Vem, Senhor, fazer com que nós cresçamos em amor, em caridade. Senhor, faz esta obra, esse crescimento em nós, Senhor. Tira todas as barreiras, tira aquilo que impede, Senhor, de nós crescermos nessa área, Senhor. Na área do amor, no relacionamento com as pessoas que nos envolvem, Senhor, com a nossa família, nossa casa. Abençoa a casa de cada um. Entra, Jesus, com a Tua luz. Ilumina, Senhor, as casas. Que elas sejam cheias agora da Tua presença e do Teu amor, Jesus. Que possamos levar a Tua luz e a Tua presença na nossa vida. E que isso possa transformar, Senhor, as pessoas que estão ao nosso lado. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Chamar agora nossos visitantes, a Ana.